Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Mal os carabecos sentiram a aproximação dos rivais, um grito de alarma ecoou por toda a estalagem e o rolo dissolveu-se de improviso, sem que a desordem cessasse. Cada qual correu à casa, rapidamente, em busca do ferro, do pau e de tudo que servisse para resistir e para matar. Um só impulso os impelia a todos, já não havia ali brasileiros e portugueses, havia um só partido que ia ser atacado pelo partido contrário, que se batiam ainda há pouco e emprestavam armas uns aos outros, limpando com as costas das mãos o sangue das feridas. Agostinho, encostado ao lampião do meio do cortiço, cantava em altos berros uma coisa que lhe parecia responder à música bárbara que entoavam lá fora os inimigos. A mãe dera-lhe licença, a pedido dele, para pôr um cinto de neném, em que o pequeno enfiou a faca da cozinha. Um mulatinho franzino, que até aí não fora notado por ninguém no São Romão, postou-se defronte da indatrada, de mãos limpas, à espera dos invasores, e todos tiveram confiança no lulalandrão. Além de tudo, estava rindo. Os cabeças de gato assomaram afinal ao portão. Uns 100 homens, em que se não via a arma que traziam. Porfiro vinha na frente, a dançar, de braços abertos, bambolhando o corpo e dando rasteiras para que ninguém lhe estorvasse a entrada. Trazia o chapéu a ré, com um laço de fita amarela flutuando na copa. Aenta, aguenta, faz frente. Clamavam de dentro os caras, caracos. E os outros, cantando o seu hino de guerra, entraram e aproximaram-se lentamente, a dançar como selvagens. As navalhas traziam-nas abertas, escondidas na palma da mão. Os carapicos enchiam a metade do cortiço. Um silêncio arquejado sucedia à estrepitosa vozeria do rolo que findara. Sentia-se o rausto impaciente da ferocidade que atirava aqueles dois bandos de capoeiras um contra o outro. E no entanto o sol, único causador de tudo aquilo, desaparecia de todo nos limbos horizonte, indiferente, deixando atrás de si as melancolias do crepúsculo, que é a saudade da terra quando ele se ausenta, levando consigo a alegria da luz e do calor. Lá na janela do barão, o Botelho, entusiasmado como sempre por tudo que lhe cheirava a guerra, soltava gritos de aplauso e dava brados de comando militar. E os cabeças de gato aproximavam-se cantando, a dançar, rastejando alguns de costas, firmados pulsos e nos calcanhares. Dez carapicos saíram em frente, dez cabeças de gato se alinharam defronte deles. E a batalha principiou, não mais desordenada e cega, porém com meto, sob comando e pornil de Porfiro, que sempre a cantar ou assoviar saltava em todas as direções, sem nunca ser alcançado por ninguém. Desferiram-se navalhas contra navalhas, jogaram-se as cabeceçadas e os voapés. Para par, todos os capoeiras dentiam pela frenha de um adversário de igual destreza que respondia à da investida com um salto de gato ou uma queda repentina que anulava o golpe. De parte a parte esperavam que o cansaço desequilibrasse as forças, abrindo furo à vitória, mas um fato veio neutralizar ainda uma vez a campanha. Imenso rebentão desfaragalhava-se de uma das casas do fundo, o número 88. E agora o incêndio era a valer. Houve nas duas maltas um súbito espasmo de terror. Abaixaram-se os ferros e calou-se o hino de morte. Um clarão tremendo ensangentou o ar, que se fechou logo de fumaça fofulva. A bruxa conseguira afinal realizar o seu sonho de louca, o cortiço ia arder, não haveria meio de reprimir a que repriento devorar de labaredas. Os cabeças de gato, leais nas suas justas de partido, abanaram o campo, sem voltar o rosto, desdenhosos de aceitar o auxílio de um sinistro e dispostos até a socorrer o inimigo, se assim fosse preciso. E nenhum dos caracus os feriu pelas costas. A luta ficava para outra ocasião, e a cena transformou-se num relances. Os mesmos que barateavam tão facilmente a vida, apressavam-se agora a salvar os miseráveis bens que possuíam sobre a terra. Fechou-se um entra e sai de maribondos fronte àquelas 5 casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro, numa balbúrdia de doidos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espucados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo e choro de crianças esmagadas, e pragas arrancadas pela dor, pelo desespero. Da casa do barão saíam clamores apléticos. Ouviam-se os guinchos de Zulumira que se espolinhava com um ataque. E começou a aparecer água.
Que atroz!
Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a badalar. E tudo era um clamor. a bruxa surgiu à janela da sua casa, como a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível, nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa, a sua crina preta, desgrenhada, escorrida e ababundante como as das éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ebria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, com que ultimamente vivia era em segredo a sua alma extravagante de maluca. E atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o maderranamento da casa incendiada, que abateu rapidamente, sepultando a louca num montão de brasas. Os sinos continuavam a badalar aflitos. Surgiam aguadeiros com as suas pipas em carroça, alvoroçados, fazendo cada qual maior empenho em chegar antes dos outros e apanhar os 10 mil réis da gratificação. A polícia defendia a passagem ao povo que queria entrar. A rua Láfora estava já atravancada com o despojo de quase toda a estalagem. E as labaredas iam galopando desembestadas para a direita e para a esquerda do número 88. Um papagaio esquecido à parede de uma das casinhas e preso à gaiola, gritava furioso, como se pedisse socorro. Dentro de meia hora o cortiço tinha de ficar em cinzas. Mas um fragor de repiques de campainhas e estridente silvar de válvulas encheu de súbito todo o quarteirão, anunciando que chegava o corpo dos bombeiros. E logo em seguida apontaram tacarros à desfilada, e um bando de demônios de blusa clara, armados uns de achortes e outros de escadilhas de ferro, apoderaram-se do sinistro, dominando o incontinenti como uma expedição mágica, sem uma palavra, sem hesitações e sem atropelos. A um só tempo viram-se fartas mangas d'água chicoteando fogo por todos os lados, enquanto, sem se saber como homens mais ágeis que macacos, escalavam os telhados abrasados por escadas que mal se distinguiam, e outros invadiam o coração vermelho do incêndio, a dadejar duchas em torno de si, rodando, saltando, piruetando, até estrangularem as chamas que se atiravam ferozes para cima deles, como bundendo de um inferno, ao passo que outros, cá de fora, imperturbáveis, com uma limpeza de machina moderna, fuzilavam no lago a toda a estalagem, número por número, resolvidos a não deixar uma só telha enxuta. O povo aplaudia-os entusiasmado, já esquecido do desastre e sua atenção para aquele duelo contra o incêndio. Quando um bombeiro, de cima do telhado, conseguiu sufocar uma ninhada de labaredas, que surgia defronte dele, rebentou cá debaixo uma roda de palmas, e o ervo voltou-se para a multidão, sorrindo e agradecendo. Algumas mulheres atiravam-lhe beijos, entre brados de ovação,